Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Senhora e Senhora Vice-Presidentes, Senhora Presidente da Primeira Comissão, Senhora Presidente da Comissão de Saúde, Senhoras Líderes Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, estimados laureados, minhas senhoras e meus senhores. Começo por três palavras de agradecimento. Em primeiro lugar, aos laureados. Parabéns pelo reconhecimento que obtiveram, mas, sobretudo, muito obrigado pelo trabalho que realizam e que vão continuar a realizar. Em segundo lugar, agradecimento aos membros do júri, ao presidente e aos demais membros do júri, representando todos os partidos políticos que têm assento na Assembleia da República, e também cumprimentos pela forma unânime como as escolhas foram feitas. E, em terceiro lugar, agradecimento a todos aqueles de dentro e de fora da Assembleia da República, que com a sua presença nesta sessão, que é também a sessão comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos, enriquecem o nosso trabalho e nos honram com a sua participação. Eu queria começar por recordar o significado e os objetivos do Prémio Direitos Humanos. Foi uma resolução da Assembleia da República de 1998, era presidente o Dr. Almeida Santos, que instituiu o Prémio Direitos Humanos. Instituiu ao mesmo tempo que proclamava o 10 de dezembro como o Dia Nacional de Direitos Humanos. E estas três coisas estão ligadas. Ter sido em 1998, comemorando o cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, já agora, o vigésimo aniversário da primeira publicação oficial em Portugal dessa declaração, e, ao mesmo tempo, a instituição do 10 de dezembro como Dia Nacional de Direitos Humanos e a criação do Prémio Direitos Humanos. O primeiro elemento que referi é talvez o mais importante, porque é aquele que explica o melhor que podemos, o facto de a Assembleia da República se envolver no Dia Nacional dos Direitos Humanos e ter o Prémio Direitos Humanos. É que há uma afinidade evidente entre a democracia, de que a Assembleia da República é a sede principal, e a plena realização dos direitos humanos, como a história portuguesa bem demonstra. Foi preciso a transição democrática para que finalmente saísse no Diário da República em Portugal, a Declaração Universal de Direitos Humanos, que, contudo, tinha sido aprovada em 1948. Mas entre 1948 e 1974, no regime do Estado Novo, ela não foi reconhecida. E a prova disso é que nunca foi objeto de publicação oficial no então Diário do Governo. E foi preciso a transição democrática para que o país pudesse ter, em 1978, a primeira publicação oficial da Declaração Universal de Direitos Humanos. Mas, instituindo o Prémio Direitos Humanos e o Dia Nacional de Direitos Humanos, nós procuramos na Assembleia da República vários objetivos que a resolução que os aprova identifica com clareza meridiana. O primeiro objetivo é um objetivo de consciencialização. Nós queremos que seja cada vez mais generalizada a consciência da importância dos direitos humanos. E, portanto, a resolução que institui o prémio diz que o prémio se destina a desenvolver os intuitos formativos, informativos e pedagógicos acerca dos direitos humanos. Em segundo lugar, diz também a resolução, nós queremos denunciar as violações de direitos humanos e queremos premiar aqueles que denunciam a violação dos direitos humanos. Porque não é possível termos consciência da importância dos direitos humanos se essa consciência não for também a rejeição das violações grosseiras desses direitos. E, em terceiro lugar, queremos premiar a ação, queremos valorizar a ação e o estudo. E por isso é que o texto da Resolução de 1998 diz que se deve atribuir o Prémio de Direitos Humanos àqueles que ou contribuem para a denúncia ou contribuem para a consciencialização através do estudo e através da divulgação, através dos trabalhos que fazem e que publicam, ou para aquelas organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, que pela sua ação contribuem ou para a denúncia das violações dos direitos ou para a realização dos direitos humanos. E é de tudo isto que nós estamos a tratar hoje. E nenhuma destas componentes é separável das restantes. Nós queremos valorizar os direitos humanos, queremos valorizar essa efeméride que nos liga ao dia em que, em 1948, a comunidade internacional aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas ao fazê-lo queremos valorizar a atualidade e queremos salientar a atualidade da problemática dos direitos humanos. E eu queria chamar a atenção para 5 elementos essenciais dessa problemática dos direitos humanos. Em primeiro lugar, a proclamação primeiro e a realização depois dos direitos humanos equivalem àquilo que o Norberto Bobbio designou como a revolução coperniciana nas relações entre as pessoas e os poderes, e designadamente entre os indivíduos e os Estados. Com as declarações de direitos humanos, pela primeira vez, nós colocamos a perspectiva a partir dos indivíduos, a partir das pessoas, a partir dos direitos das pessoas, e a partir dessa perspectiva, nós estabelecemos os limites à ação dos poderes e estabelecemos também as responsabilidades dos poderes. Os limites, que não podem infringir sob pena de violar as nossas liberdades, e as suas responsabilidades para a plena realização dos nossos direitos. E esse é um primeiro elemento muito importante. Falar a partir dos direitos humanos significa falar a partir da perspectiva das pessoas, dos seres humanos. Em segundo lugar, falar a partir da perspectiva dos direitos humanos significa falar a partir da dignidade humana. Porque os direitos humanos têm a ver fundamentalmente com isso, com a nossa dignidade, com a nossa dignidade mais básica. A nossa dignidade que se exprime nas nossas liberdades, nas garantias que devemos ter e nos direitos que devemos ver realizados. E, investindo na nossa dignidade, investe também na nossa comum humanidade. Porque essa dignidade de que falam os direitos humanos é aquilo que nós temos de mais comum. Somos todos, homens e mulheres, somos todos seres humanos e essa comum humanidade é que nos caracteriza. Em terceiro lugar, falamos de direitos que são interdependentes. Evidentemente que podem ser abordados numa perspectiva histórica, várias gerações de direitos humanos, ou podem ser abordadas numa perspectiva mais jurídica ou formal, designadamente nas diferentes naturezas que assumem. Mas seja a minha liberdade de me exprimir, seja a minha liberdade de me informar, seja a minha liberdade de realizar o culto e ter as crenças e ter as opiniões que entender, seja as garantias que eu disponho face, por exemplo, a prisões arbitrárias, seja o meu direito à água potável, o meu direito à saúde, o meu direito à educação, ou o meu direito a um ambiente saudável, tudo isto representa um todo, tudo isto representa um conjunto inscindível e interdependente. E tudo isto deve ser abordado, deve ser realizado, deve ser promovido em conjunto. Porque, evidentemente, a minha liberdade também depende das condições mínimas que eu tenha de acesso à educação e, do outro lado, uma educação não livre, não liberta. Depois, quarto elemento que eu queria salientar é a universalidade dos direitos humanos. O que nós dizemos, o que nós reclamamos é que os direitos humanos se aplicam independentemente da história, da tradição, dos costumes, das religiões, das culturas e das civilizações de cada um. Que os direitos humanos são compatíveis com diferentes religiões, diferentes civilizações, diferentes maneiras de ser, diferentes maneiras de olhar para as coisas e olhar para a natureza, diferentes tradições e diferentes histórias. E, portanto, os direitos humanos, sim, devem ser universais, porque a dignidade humana que eles promovem, como disse, é a nossa comum humanidade, é aquilo que nos caracteriza como humanidade. E, finalmente, quinto elemento, para que este conjunto que são os direitos humanos possa ser realizado, é necessário o esforço de todos, das autoridades públicas, das sociedades civis, das empresas, das famílias, das pessoas, dos grupos informais. Todos são mobilizáveis, todos são responsáveis pela promoção dos direitos humanos. E porquê é que eu queria salientar estes cinco elementos? Porque, evidentemente, quero exprimir as mais sinceras felicitações em nome de toda a Assembleia da República às duas associações que foram premiadas com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos de 2022, a Associação Acreditar e a Associação João XIII. Porque quero também agradecer em nome da Assembleia da República o trabalho desenvolvido pela Fundação Alamano e pela Adolescer em favor da integração de crianças e jovens refugiados. Mas queria salientar este ponto em particular, que quando a Assembleia da República premia duas associações envolvidas no acolhimento e na integração de pessoas refugiadas, assim exprimindo, como bem diz o júri na sua decisão, o nosso agradecimento a toda a sociedade civil portuguesa que se tenha envolvido no acolhimento de refugiados, a Assembleia da República faz em primeiro lugar continuidade àquilo que tem sido claramente uma linha de ação ao longo das sucessivas edições do Prémio de Direitos Humanos. Em 2000 foi o Conselho Português de Refugiados que recebeu o Prémio de Direitos Humanos. Em 2014, a Medalha de Ouro de Direitos Humanos foi atribuída ao Serviço Jesuíta aos Refugiados. Em 2015, o Prémio de Direitos Humanos foi atribuído à Plataforma de Apoio aos Estudantes Sírios, do Presidente Jorge Sampaio. E em 2016, foi premiado António Guterres pelo seu trabalho como Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. E, portanto, há aqui uma linha de preocupação, há uma linha de continuidade na ênfase que nós, na atribuição do Prémio de Direitos Humanos, vamos dando a esta ação em particular, que é a ação que reconhece, respeita e promove os direitos humanos dos refugiados. Mas há, em segundo lugar, um elemento ainda mais importante, porque todas aquelas dimensões de que falei a propósito dos direitos humanos têm uma expressão superlativa do ponto de vista das circunstâncias difíceis vividas entre os refugiados. Porque, de facto, quando nós apoiamos os refugiados, estamos justamente, muitas vezes, tendo que ignorar algumas questões jurídicas ligadas à gestão de fronteiras ou algumas questões administrativas ligadas, desde logo, à identidade das pessoas, o que nós estamos a dizer é que valorizamos mais as pessoas do que os Estados. Valorizamos mais os indivíduos e os indivíduos que sofrem do que os Estados e as leis dos Estados. Em segundo lugar, estamos a dizer que se há gente que precisa de ver a sua dignidade humana respeitada, é esta gente que foi obrigada a deslocar-se, foi obrigada a sair do seu país ou das suas localidades para fugir à guerra, fugir ao conflito, fugir à violência ou fugir à perseguição. Porque é isso que são os refugiados. Pessoas que têm que abandonar os seus locais de origem, os seus países, porque neles os seus direitos humanos estão a ser grosseira e violentamente violados. E depois, porque, cuidando destas pessoas, nós não podemos dizer agora vamos primeiro cuidar das liberdades e garantias e mais adiante vamos cuidar dos direitos sociais. Não podemos dizer hoje tratamos da segurança pessoal deles e amanhã iremos tratar da habitação ou da escola dos seus filhos. Porque tratar estas pessoas em conjunto significa tratar de todos estes direitos ao mesmo tempo. E depois, porque os direitos humanos são universais. E não interessa que venham do Darfur, ou que venham do Afeganistão, ou que venham da Síria, ou que venham do Afeganistão, são pessoas. E como pessoas devem ser tratadas. E depois, como este prémio também mostra, é preciso mobilizar toda a gente. É preciso mobilizar as autoridades públicas, e temos a feliz circunstância de a nossa Ministra dos Assuntos Parlamentares ser também, como Ministra Adjunta, a responsável pelas políticas de acolhimento a migrantes em Portugal, mas precisamos também da sociedade civil. E o acolhimento que tem sido feito em Portugal aos refugiados da guerra contra a Ucrânia mostra bem como é preciso toda a sociedade civil e toda a sociedade civil se pode mobilizar. Desde logo as próprias famílias ucranianas que já estavam em Portugal e a comunidade ucraniana residente em Portugal. Depois as famílias portuguesas, tanta gente anónima que se mobilizou e mobiliza nesse esforço. E depois as associações que dão enquadramento, dão eficácia, dão ganhos de escala a esse esforço de todos. Nós temos de ter a noção clara de que, segundo os últimos dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, há praticamente 80 milhões de deslocados forçados no mundo hoje. E isso significa exatamente 1% da totalidade da população mundial. Esses 80 milhões significam mais do dobro do número que nós tínhamos há 10 anos atrás. Sensivelmente o dobro desse número. E depois, a maior parte deles são deslocados forçados no seu próprio país, mas 26 milhões deles tiveram que abandonar o seu país e, portanto, são refugiados em sentido estrito. E esta é uma casa política. Esta é a Assembleia da República, é uma instituição democrática. E, portanto, é uma casa em que se tem que dizer esta verdade. Cada uma e cada um destes refugiados é refugiada e refugiado exatamente porque os seus direitos humanos mais básicos foram violados. E, portanto, dando o Prémio Direitos Humanos àqueles que os acolhem, estamos também, ao mesmo tempo, a denunciar as violações de direitos humanos de que eles são vítimas. E isso não pode ser esquecido hoje. Como não pode ser esquecido tudo o que nós, como democracia, fazemos para combater as violações de direitos humanos e para combater esta horrível produção constante de novos fluxos de refugiados. Sim, hoje também é dia para recordar o enorme esforço que a diplomacia portuguesa faz com tantas outras na diplomacia preventiva para evitar crises e para evitar que diferendos sejam resolvidos por meios violentos. Sim, hoje também é um dia de saudar as Forças Armadas Portuguesas que, nas Forças Nacionais Destacadas, garantem a participação em missões de paz, de que um dos objetivos essenciais é exatamente manter condições que permitam que as pessoas permaneçam nos respectivos locais. E sim, hoje também é dia de recordar que o Estado português e a União Europeia no seu conjunto tomam medidas políticas de apoio ou de sanção para evitar que os conflitos degenerem em violência com o resultado funesto de produzir fluxos de refugiados. E dizendo isto neste dia, e dizendo tudo isto, nós podemos dizer com maior propriedade, muito obrigado àqueles e àquelas que, em associações, juntando esforços, exprimindo o seu sentido de solidariedade, participam na realização deste dever de nós próprios. Que é o dever de apoiar quem precisa da nossa ajuda, é o dever de cuidar quem está em circunstâncias de necessidade, é o dever de acolher e é o dever de praticar hospitalidade. Nós usamos várias vezes na área da educação um felicíssimo provérbio senegalês que diz: é preciso toda a aldeia para educar uma só criança. Hoje podemos dizer: é preciso toda a aldeia, isto é, todos nós, para acolher uma pessoa em necessidade de acolhimento. E é isso que hoje nós premiamos, premiando estas associações. Muito obrigado. E agora, regressando ao meu estatuto mais burocrático, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.